ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê uma palavra revelada, viva para nós. Seja como a seta que acerta o alvo. Abre o nosso entendimento para as coisas espirituais, Senhor. Para que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Em nome de Jesus. Que o Pai te abençoe, abençoe a Tua vida e através da Tua vida abençoe o Teu lar agora. Em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra. O tema dessa palavra é: Deus abençoará vosso pão e vossa água. Olha que lindo. Esse texto está em Êxodo. Vamos abrir a palavra lá em Êxodo? Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, no verso 20. Shalom, povo de Deus, bem-vindos, vamos chegando. Vamos nos alimentar da palavra de vida eterna agora. Êxodo 23, 20. Deus fez uma promessa para Moisés. Quando eles saíram do Egito, eles estavam no deserto e precisavam da ajuda, da bênção de Deus. Não havia apenas o calor sufocante durante o dia, o frio absurdo à noite, né, no deserto. Havia os animais peçonhentos, os animais do deserto. Havia também os inimigos humanos, né? E Deus diz assim, em Êxodo 23, 20: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, do anjo do Senhor, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E o verso 25 diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É uma promessa linda. Ah, que fique bem notório para nós, povo dos tempos modernos, que este Senhor Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus existe, Deus está vivo, Deus ouve a oração dos seus filhos, Deus atende. E essa palavra aqui, especialmente, né, que ele diz: Servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia! Essa palavra é verdadeira. Em nenhum momento Deus nos engana, em nenhum momento Deus fala na Bíblia que a gente não vai ter problemas, não vai ter aflições ou não vai ter enfermidades, né? Eu tirarei do meio de ti as enfermidades, eu te livrarei, eu te abençoarei, eu cuidarei de você. Jesus foi muito sincero, ele falou: nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes as coisas não saem como nós queremos, mas quando nós temos o nosso Deus, servimos a ele, obedecemos a ele, temos as bênçãos. Tem uma palavra que fala: e estas bênçãos te seguirão e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos. Sabem? Eu tive mais um livramento gigantesco ontem, na estrada. Ontem, voltando aqui para casa, voltando para Ubatuba, na estrada, para os que conhecem a região aqui, eu estava na Carvalho Pinto, na rodovia Carvalho Pinto, uma rodovia que você pode andar 120 por hora. Eu estava a 100 por hora, nesse momento, 100 mais ou menos. E na minha frente tinha uma picape Saveiro com uma prancha de surf, daquela prancha grandona. Não era de windsurf, mas era uma prancha, não esqueci se chama longboard, acho que é longboard, uma prancha muito grande, estava dentro da capa, e ela não estava assim no teto, né? Estava assim inclinada na Saveiro, na picape, e com todo o vento batendo na prancha. Sabe que três pistas, nesse momento eram três pistas, eu estava na pista do meio, tinha um caminhão do lado direito, um carro chegando atrás de mim, ia me ultrapassar pela esquerda, e essa saveira, foi o tempo de eu pensar, meu Deus, se essa prancha desprende, mas olha, naquela hora, a prancha se soltou, eu só vi a prancha voando, e ela bateu no asfalto, na minha linha. Minha primeira reação foi virar para a direita, eu diminuí, consegui entrar atrás do caminhão, a prancha bateu no asfalto e foi para o lado direito, eu voltei para o lado esquerdo, é tudo muito rápido, você sabe. Eu voltei para a minha pista e a prancha voltou para rodando, voltou para a minha pista e eu dei uma virada para a esquerda, por Deus, não pegou o carro que estava me ultrapassando, foi muito próximo, eu consegui passar pela prancha, sem que ela entrasse no nosso vidro ou sem que eu passasse por cima dela, uma prancha muito grande, teria sido um grande desastre. O que eu pude olhar pelo retrovisor, o outro carro estava mais atrás, ele teve bastante tempo para desviar, mas para mim foi assim, em fração de segundos, foi um livramento do céu. Eu dou graças a Deus, que eu sempre oro antes de viajar, sempre peço a proteção de Deus, peço a proteção dos anjos do Senhor. Eu estou aqui para contar essa história de bênção. Então eu quero que você saiba, o mundo espiritual existe, ele é real. Ele é real. Não é por acaso que Jesus Cristo ensinou a orar, Pai, livre-nos do mal. O mal existe. Não é só quem não quer ver. Existe. Existe Satanás. Eu sei que seria mais bonitinho, mas politicamente correto eu falar, não, só existe o bem. Mas não, Jesus não nos engana. Jesus falou que existe o mal, que existe Satanás. A Bíblia mostra que Satanás tentou Jesus. Bom, resumindo. As bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão. Amém? Poderia até contar mais uma bênção. Eu comecei a ficar doente anteontem à noite. Ontem eu passei o dia com dor de garganta, uma quebradeira, uma dor no corpo. Deve ser essa gripe que está dando. À noite eu transpirei. Troquei três camisas. Minha esposa teve que pôr uma toalha na cama de tanto que eu transpirava. E acordei bom. Foi um dia. Que por acaso foi esse, né? Foi mão de Deus. Vosso Deus abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Amém? Bom, esta promessa Deus fez para Moisés, lá no deserto, fez para o povo de Israel. Quando o Senhor Jesus veio, a Bíblia fala que a salvação daí foi estendida para todos, foi estendida a todos. Eu quero ler com você agora um texto que está em Mateus 16, amém? Mateus 16, no verso 15. Olha só, que palavra é essa? Mateus 16, 15, palavra de Jesus Cristo para nós. Para a igreja, para a sua igreja, a igreja de Cristo, que somos nós. Mateus 16, o que Deus fala lá, Moisés, ouve o anjo do Senhor, porque o meu nome está no anjo. Ouça o que ele tem a falar, fale o que ele, obedeça, e eu vou abençoar o seu pão, vou abençoar a sua água. E vou tirar as enfermidades do seu meio. Os teus inimigos serão meus inimigos. Amém? Existe uma condição. Qual é a condição? Esteja comigo. Me obedeça. Deus fala, os meus mandamentos não são pesados. Jesus falou, meu fardo é leve. Faz essa experiência. Obedeça a Jesus. Obedeça a Deus. Amém? Mas aqui em Mateus 16, eu quero ler a partir do verso 15. Amém? Você achou? Mateus 16, 15. Jesus disse assim, eu acho que eu vou ler antes para dar o contexto, tá bom? Vamos ler do versículo 13, 16, 13, Mateus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, nessa cidade, né, Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Até uma pergunta hoje, né? Quem que os homens dizem que é Jesus Cristo? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista. Outros, Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, não foi pessoa que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, que te revelou que eu sou o Cristo, eu sou o ungido, o Filho do Deus vivo. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muita coisa aqui. Eu edificarei a minha igreja, Jesus Cristo disse. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe o inferno. Existem os demônios, que são anjos caídos. Quando Jesus fala, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Neste ponto vale a pena conhecer o grego, né? O original que foi escrito esse texto. O nome de Pedro era Simão, mas ele era chamado de Petros. Ele era chamado de pedra. E Jesus disse então, tu és pedra, tu és Petros, e sobre esta pedra, ele fala, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Aqui na nossa Bíblia está escrito, tu és pedra e sobre esta pedra. Mas no original diz, tu és Petros e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus fez aqui um trocadilho. Jesus diz que ele é a rocha. Aliás, a palavra diz que Jesus é a rocha que foi rejeitada pelos edificadores. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Ele é a rocha. Amém? Então aqui ele fala, Pedro, você é pedra, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, eu vou edificar a minha igreja sobre o meu nome, Jesus Cristo. A igreja é de Cristo, é de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E eu te darei, Pedro, as chaves do reino dos céus. Existem chaves no reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja de Cristo tem o poder, pelo nome de Jesus Cristo, de ligar coisas na terra e de desligar coisas na terra. Amém? Isso interfere no mundo espiritual. Quando eu faço uma oração antes de viajar e falo, Pai, eu te peço em nome de Jesus a proteção dos teus anjos. Eu peço que o Senhor nos leve e traga em segurança. Senhor, eu repreendo qualquer falha mecânica, qualquer acidente, qualquer problema. Eu peço a tua bênção e a proteção dos teus anjos, em nome de Jesus. Eu estou ligando na terra para que seja ligado no reino dos céus, no mundo espiritual. Amém? Ore. Ore sempre, ore muito, ore mais. Quanto mais oração, melhor. Dentre as chaves que Jesus entregou para Pedro, entregou para a igreja, porque estão todas aqui na Bíblia, eu citei até algumas no último culto, orar em nome de Jesus Cristo, orar com fé, já agradecer porque recebeu, orar em concordância, orar segundo a vontade de Deus. Essas são chaves relativas à oração. Mas eu quero compartilhar com você, Shalom! Shalom, você que está chegando. Eu quero compartilhar com você ainda mais uma chave. Vamos ali para ir completando essa palavra, para Mateus 18. Veja lá, Mateus 18, 15. Olha que palavra essa. Isso vai servir muito para você, porque serve para mim. Mateus 18, 15. Vou ler do 15 ao 22. Aqui está mais uma chave, que abre o reino dos céus. Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, isso aconteceu com você? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada, tudo seja acertado. E se não as escutar, se essa pessoa que pecou contra ti não ouvir nem as duas ou três testemunhas, se não as escutar, dize-o à igreja. Olha a igreja. A palavra eclésia, a palavra igreja, congregação dos santos, apareceu pela primeira vez falada por Jesus Cristo, quando ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então aqui Jesus já está falando da importância e do poder da igreja. Se essa pessoa, se esse irmão que fez mal contra você, não te ouvir pessoalmente, não ouvir duas ou três testemunhas, leva o caso para a igreja, que é o corpo de Cristo. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Bom, a revista, edição Revista e Corrigida, fala gentil e publicano. Para quem não está habituado a esse tipo de linguagem, eu peguei aqui uma linguagem que é a Nova Versão Internacional, que diz assim, se se nega a te ouvir, dize-o à igreja, e se inclusive não fizer caso da igreja, trate-o como se fosse um incrédulo ou um renegado. Tudo bem, não quer me ouvir, não quer ouvir as testemunhas, não quer ouvir a igreja, então trate-o como um incrédulo, como um renegado. Você fez a sua parte, você não carrega esse peso. Ele pecou contra você, você tentou acertar as coisas. Sabe, eu sempre falo que conversando tudo se entende. Especialmente quando a gente tem o Espírito Santo, conversando tudo se entende. Um ou outro tem a oportunidade de perdoar, o outro pode liberar o perdão e tudo se acerta. Amém? Eu sempre digo, não quer dizer que você depois vai ter que tomar chá com bolo com essa pessoa. Pode ser que a relação realmente foi rompida. Pode ser que foi muito sério. Mas pelo menos houve entendimento, houve perdão e agora cada um para o seu lado. Entende? Então Jesus deu esse ensinamento, leva para a igreja, se não ouvir mesmo assim, então considera-o como incrédulo, porque se fosse cristão, se fosse crente, se tivesse o Espírito Santo, acertaria as coisas. Mas aí Jesus continua falando, o versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Foi aquilo que Jesus falou para Pedro, ele reafirma para os seus discípulos. A sua oração tem poder. O que você ordena, estabelece, você liga na terra, é ligado no mundo dos céus. E o que você desliga, desligado. Aleluia. Pelo nome de Jesus Cristo. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha outra chave, oração em concordância. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós estamos, todos nós aqui que estamos aqui acompanhando essa live, nós estamos reunidos, não é? Não, não uma posição física próxima, mas estamos reunidos. Então, se onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui em nosso meio agora, nos ensinando, nos abençoando. E agora vem uma pergunta de Pedro, que vai tocar a todos nós. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, porque Jesus começou falando, se o teu irmão pecar contra ti, Pedro guardou aqui e falou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete vezes? Parece um monte, né? Se meu irmão pecar contra mim, sete vezes eu perdoo. E Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra você 490 vezes, se arrepender e te pedir perdão, a sua parte é perdoar. Não é fácil, né? Só pelo Espírito Santo. Amém? Volto a dizer, não quer dizer que você vai ter que... Ah, vou ter que refazer a minha sociedade com ele, eu vou ter que continuar sócio dele, ou... Não é isso. Mas eu tenho que liberar o perdão. Porque Jesus falou que se você retiver os pecados de alguém, eles serão retidos. Se você perdoar os pecados, eles serão perdoados. Quando alguém te fez mal e você retém aquele pecado que ele fez contra você, você está preso a essa pessoa. Às vezes essa pessoa já até morreu, mas você continua preso de uma maneira deletéria, porque o pecado que ele te causou, o mal que ele te causou, continua ali. Você sofre toda a vida. A hora que você consegue liberar o perdão, você está livre. Se o teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, perdoa. Amém? Perdoa. Isso é uma chave muito grande, muito linda, muito importante do reino dos céus. Amém? Eu queria deixar com você essa palavra. E eu vou encerrar, na verdade, eu queria ler o Salmo 92. Eu vou encerrar com o Salmo 92, 15. Olha que linda essa promessa. O Salmo 92, 15. Diz assim, Salmo 92, 12, perdão, Salmo 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Fica com Deus, fica com Jesus, fique firme. E ele abençoará o vosso pão, abençoará a vossa água. Deus é bom o tempo todo. Aleluia!